Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa, mandar pra gente seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode mandar também seu WhatsApp no 61999789080. E você está ouvindo o som do Labuche. Pois é, agora a gente volta a falar da Alemanha aqui no nosso, na nossa parte musical, né? Trazendo para você esse som. E olha, exatamente, né? Se a gente pensar como a música alemã influenciou o resto do mundo, um dos pontos mais importantes é a música eletrônica. A gente viu isso com o Kraftwerk lá nos anos 70, a partir de, né? Porque eles se estenderam aí por anos e anos. Mas a gente tá ouvindo agora o som do Labuche. Labuche, que apesar do nome ser francês, né? Uma coisa meio francesa, mas é uma banda alemã, né? E fez muito sucesso nos anos 90 com músicas como essa, Be My Lover, e como também Sweet Dreams, que a gente vai mostrar entre a primeira e a segunda entrevista desse bloco. Então, assim, é muito legal o som deles, e assim, você vê, né, uma forte influência do eletrônico. Esse som é o que se chama de Eurodance, né? E talvez os alemães, junto com os britânicos, foram os grandes, digamos, promotores, né, do Eurodance em todo o mundo. E aqui nas pistas brasileiras não foi diferente. Nas danceterias, se você tá aí na casa dos 45 ou um pouco mais, certamente você deve ter dançado isso em alguma pista aí nos anos 90. Bem, estamos com uma música com muita energia, né? Pois é, vamos falar de energia? Pois bem, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promoveu na última terça-feira uma audiência pública para discutir o Plano Decenal de Expansão de Energia, né? O PDE, de 2034, ou seja, é um plano que trata, né, da expansão entre 2025 e 2034, portanto é um plano decenal, 10 anos aí, né? A reunião foi solicitada pelo deputado general Pazuello, que é do PL do Rio de Janeiro. Segundo ele, né, o plano é o principal instrumento de planejamento, né, do setor energético do país, que é exatamente, né, trazendo aí, entendendo as necessidades e também traçando as diretrizes para a expansão sustentável da oferta de energia aqui no Brasilzão, né? Expansão aí, esse plano fundamental que trata aí, portanto, desses 10 anos. Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar então com o deputado general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, que solicitou a realização dessa audiência na Comissão de Minas e Energia. Deputado general Pazuello, boa tarde, obrigado por participar aqui com a gente no programa.
Boa tarde, pessoal, boa tarde aos ouvintes da nossa rádio, tamo junto.
Pois é, deputado, bom, o plano decenal é um instrumento importante de planejamento, sobretudo para um país que produz muita energia, mas nós temos dois grandes problemas, né, que ainda tem um pouco, a questão de transmissão e de armazenamento, né? Esses são talvez os grandes gargalos que a gente tem aí no setor?
Olha, essa história, essa conversa é uma conversa longa. A gente vai tentar resumir ao máximo para poder não ficar enfadonho pela rádio. Mas o nosso plano decenal, ele é a base para os planejamentos estratégicos, como você colocou. E envolve aí todos os tipos de origem, digamos assim, da produção da energia. Se ela é hidráulica, se ela é eólica, se ela é eólica offshore ou onshore, se ela é solar, se ela vem de uma fonte térmica em si. Então, é preciso compreender que planeja-se exatamente em cima do desenvolvimento do consumo, da demanda. Qual vai ser a demanda e como vai ser feito para atender aquela demanda? Uhum. Pensa-se em PIB, pensa-se em novas tecnologias, e isso vai demonstrando o caminho para a iniciativa privada também fazer os seus investimentos. Sim. Então, a base do raciocínio é planejamento estratégico de longo prazo, em cima da visão de demanda setorial, regional e, principalmente, novas tecnologias para que o setor se desenvolva. Essa é a ideia de um plano decenal.
Quer dizer, e aí, agora, pensando que a gente tem tecnologia surgindo todo dia, e o avanço é muito rápido, né? Inclusive, a gente, muitas coisas que a gente tem para o futuro, a gente não sabe qual será exatamente essa demanda. Como se dá esse processo, deputado, de identificar necessidades futuras dentro de um panorama que a gente tem que é desconhecido, digamos assim, dada a rapidez da evolução das coisas?
Veja bem, você vai ter por base em dados, e obviamente aí tem sistemas métricos e dados, métricas específicas, você vai definir a demanda da sociedade, tanto a iniciativa privada, empresas, quanto particular. Qual vai ser a demanda de energia naquele local? E como essa demanda ela vem sendo, como essa demanda ela vai ser atendida? Então, só desliguei o telefone, estava tocando aqui.
Não, perfeito.
Como essa demanda vai ser atendida? Vamos entender uma coisa. As tecnologias para a produção de energia solar, elas vão, obviamente, melhorando, mas já se tem a lógica, energia solar. E a energia solar também tem uma lógica de momento de produção. Ela tem uma variação. Produz durante o dia, quando tem sol, e não produz à noite. Ou produz menos quando está no ambiente nublado.
Uhum.
Aí vem a energia eólica, produz quando tem vento, não produz quando não tem vento. Então, isso são as energias, produções intermitentes, variáveis.
Uhum.
E aí começa o primeiro desafio. Como eu vou equilibrar o sistema com demandas que não são alinhadas com os horários daquela produção variada?
Uhum.
Então, se eu tenho uma demanda alta à noite e eu não produzo energia solar, e por acaso eu também não produzo vento, como é que eu equilibro a demanda? Como é que eu equilibro a oferta?
Sim, sim.
Então, precisa se compreender que esse equilíbrio vem, na minha visão, de planejamento e de novas tecnologias de armazenagem de energia.
Uhum.
Você tem uma produção durante o dia de energia solar excessiva, então você guarda aquela energia solar para uhum. você usar à noite, quando você usa, então, baterias. Então, políticas públicas para incentivar e permitir o uso de baterias precisam estar nas leis. Então, o plano decenal visualiza a necessidade de baterias, para evitar uma palavra difícil, que é o curtailment. Curtailment é quando há uma necessidade de corte daquele pedaço de energia, daquele espaço de atendimento, e você fica sem luz,
uhum.
porque você está em excesso de energia e não tem consumo. Aí você tem que frear e cortar aquela região do abastecimento de luz. Para evitar esses casos, você precisa ter armazenamento de energia.
Uhum.
É nessa linha que se fala de solução para as variações na produção da energia, tanto solar quanto a eólica. Energias que vêm das hidrelétricas, energia hidráulica, elas já têm uma produção sistemática
uhum.
que não varia. Varia sobre a quantidade de água no reservatório, mas você tem como prever isso com bastante antecedência.
Sim, sim.
A energia a partir
da produção... É sazonal, né? Você tem uma época que tem mais,
claro,
tem menos.
Uhum. Quando você usa gás natural, o gás, para poder gerar energia térmica, você também tem como armazenar o gás e, obviamente, fazer a geração de energia para equilibrar nesses momentos. Então, esse trabalho de equilíbrio e, obviamente, mantendo a oferta na hora certa para aquela demanda, é o grande desafio dos próximos anos no mundo inteiro.
Uhum.
No mundo inteiro.
Pois é, inclusive, se eu falar dessa questão de armazenamento, hoje, em termos de tecnologia, né, o Brasil não tem a tecnologia da produção de baterias de grande capacidade de armazenamento, de super baterias, digamos assim, que você tem aí que a gente tem em outros lugares do mundo. E aí, a questão é, na avaliação do senhor, incentivar a pesquisa tecnológica. Há tempo para isso, para começo de conversa, né? de incentivar a pesquisa tecnológica para que nós possamos, no futuro, produzir essas baterias, ou é preciso já imediatamente pensar na questão da importação delas, que foi, inclusive, um dos assuntos que foi bastante tratado dentro da audiência, da necessidade da importação dessas baterias. O que o Brasil precisa fazer, na opinião do senhor?
Olha, eu tenho uma proposta muito simples, que eu andei discutindo na Comissão de Minas e Energia, mas, na minha visão, o que nós precisamos é ajustar a oferta e a demanda. Se eu compro a energia que está sendo produzida por eólica e por solar, e eu pago um valor por quilowatt, eu tenho que definir que os horários diferentes de valor. Se você me disponibilizar de manhã, eu vou pagar menos.
Uhum.
De tarde, talvez eu pague um pouco mais. De noite, eu te pago bastante mais. Opa, aí o mercado vai olhar e vai dizer, pô, se o cara me paga mais à noite, então eu preciso guardar a energia de alguma forma para poder ganhar esse dinheiro.
Sim.
É assim que funciona. O próprio mercado vai buscar suas alternativas de estocar em baterias.
Sim.
Não, eu acho que a gente não precisa inventar muito. É só regular o mercado em cima de valor. Quanto que nós pagamos pelo quilowatt naquela hora. E aí o mercado corre atrás, o produtor corre atrás e reorganiza o seu sistema e começa a guardar energia e colocar na rede no horário que está ganhando mais. Uhum. E assim, meu amigo, as coisas tendem a se acalmar.
Agora, qual que é hoje a taxa... Como é que é essa questão da taxa de importação para essas baterias hoje no país?
Olha, pelo que nós ouvimos ali e temos discutido com algumas, digamos, associações, uhum, nós já temos bastante tecnologia para produzir. O que nós precisamos agora é definir as autorizações de uso e os incentivos de uso.
Sim.
Então, é claro que a tecnologia ela muda todo dia.
Uhum.
A tecnologia vai sendo descoberto novos metais e novas formas de garantir maior armazenagem por maior tempo, e isso aí tem que progredir junto. Mas a tecnologia para produzir as baterias necessárias para fazer o processo, a gente já tem. O que precisa é incentivar essa produção e incentivar o uso.
Uhum, uhum. Agora você falou essa questão, por exemplo, o consumidor que, no caso, à noite a gente precisa da luz, muitas pessoas que chegam em casa do trabalho, né, tem, obviamente, o seu banho noturno. Enfim, cobrar a mais do consumidor quando ele está...
Não, não, consumidor. Não falei cobrar do consumidor. Você
desculpa. Não, tudo
porque
bem.
Eu falei que eu estou comprando do fornecedor de energia para poder distribuir para o consumidor.
Ah, entendi.
Uhum, é diferente. Entendi. Uhum. Eu vou explicar. Eu estou entregando... Eu sou produtor de energia. Okay. Porque eu tenho uma fazenda solar. Mas eu só te entrego energia de manhã. Até 4 horas da tarde.
Sim.
E aí tu diz, tudo bem. Nesse horário, eu te pago 10 dinheiros pelo quilowatt. 10.
Uhum.
À noite, onde a minha demanda para o consumidor é maior, eu te pago 30 dinheiros por quilowatt. Entendeu?
Uhum.
Quer dizer, eu que tô pagando isso.
Funcionando como intermediário,
isso,
né?
Uhum. Isso não. Isso faz com que o produtor de energia procure soluções, ele mesmo, em baterias, armazenagens e tecnologias, para entregar para, obviamente, a distribuidora de energia que compra a energia, na hora que ele recebe mais.
Uhum.
Entendeu? Perfeito, não é perfeito. A pessoa que está usando que vai pagar mais.
Que vai pagar mais, entendi. Quem vai distribuir, não. Né? No caso,
Não. Quem vai distribuir, quem está comprando da produção,
uhum,
é que vai definir o valor que interessa a ele e o momento de entrega. Essa que é a proposta.
Perfeito, perfeito. E aí, você acha que, em termos de legislação, alguma coisa precisa ser feita? Ou na verdade, agora realmente é só, digamos assim, traçar essas políticas de incentivo à produção dessas baterias, enfim... cabe agora ao governo, enfim, levar adiante essa questão? Ou, na sua avaliação, o legislativo ainda tem um papel nesse sentido?
Eu participei de uma reunião como ouvinte ali na Comissão de Minas e Energia, fui convidado para a reunião, e estava sendo discutido exatamente essa questão. Estava o presidente da comissão, o Diego, e o membro, o Otto, estavam discutindo nesse ponto. E foi nesse ponto que eu consolidei a minha ideia sobre esse problema. Eles já estão discutindo, colocando isso nas leis, ou ajustando que a agência vai regular essa posição. Uhum. Então, sim, o legislativo já está ajustando isso daí.
Ah, perfeito. E aí a Enel também tem a parte dela nesse aspecto, né? Claro.
Enel, exatamente. Enel.
Exatamente. Deputado General Pazuello conversando com a gente. Deputado, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui e dizer que nós continuaremos, obviamente, acompanhando esse debate, que é fundamental, né? Energia é uma coisa que todo mundo precisa, é uma coisa importante para todos os brasileiros. E agradeço muito ao senhor pela gentileza de nos atender e participar aqui com a gente.
Eu queria colocar para você duas ideias ainda.
Claro,
a primeira,
fica à vontade.
Que a energia, ela é a base do desenvolvimento.
Uhum.
Se nós não tivermos disponibilidade de energia, você não instala empresas produtoras nenhuma.
Uhum.
Então é necessário que primeiro a gente disponibilize energia para que depois a iniciativa privada se desenvolva.
Sim.
Uma coisa não acontece sem a outra. É fundamental que a gente não pare de induzir novas tecnologias e novas linhas de produção de energia. É fundamental.
Perfeito, perfeito. Em caso de coisa fundamental, a indústria, né? A indústria, todo Sim. o setor de produtor.
Tem uma pergunta produtivo. Que sempre me fazem, nego, dá sempre um exemplo, que é o seguinte: por que que não tem um CSN, né? Uma siderúrgica, desculpa, eu usei só o exemplo da CSN, mas uma siderúrgica no Maranhão.
Uhum.
Se ali passa toda a nossa exportação de minério. Como não tem uma siderúrgica no Maranhão? Aí o cara, pô, mas não tem. Ou não tem a siderúrgica porque não tem energia, ou não tem energia porque não querem pôr a siderúrgica. Entendeu?
Uhum.
Tem que ter energia para o cara dizer, pô, já que tem energia aqui, vamos botar uma siderúrgica. E aí você, em vez de exportar minério bruto, você exporta ferro, aço,
Exato.
Laminados. Entendeu?
É, agrega valor agregado, exatamente. É, isso é fundamental. Perfeito. Deputado General Pazuello, muitíssimo obrigado pela presença. Um grande abraço para o senhor aí.
Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo mundo.
Um abraço. Tudo bem, tudo de bom. Está aí a participação do deputado General Pazuello conversando com a gente aqui no Feijoada. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night, sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. Pois é, você lembra, com certeza você lembra dessa também. O pessoal dos 45 mais aí, né? 50 mais, né? Que lá nos anos 90 ela tinha 20 aninhos de idade, né? Que beleza, já isso é tempo que já aconteceu. Isso realmente um dia aconteceu. Pois é. Estão ouvindo aí o som do Labouche, né? Mais uma canção dessa banda alemã, desse pessoal do Labouche, especializado em Eurodance, né? Com essa canção Sweet Dreams, né? A vocalista do Labouche, gente, infelizmente, né? Faleceu em 2001. Ela teve um acidente, foi vítima de um acidente aéreo. E depois, né, uma outra vocalista assumiu e a banda continuou aí até a década de 10 desse século 21, né? A Labouche, essa é uma das bandas aí importantes da cena do Eurodance dos anos 90, vinda lá da Alemanha. A gente, né, tô colocando músicas aqui que tem essa ligação com a Alemanha aqui no nosso programa, nessa data da reunificação, 3 de outubro de 1990, fazendo hoje 35 anos. Muito bem, vamos seguir então com o nosso tema aqui, falando sobre energia e o plano decenal, né? Que é o plano decenal de expansão energética do Brasil. A gente vai conversar agora com o assessor da presidência da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, o Gustavo Nassif, está na linha com a gente. Gustavo, muito prazer em tê-lo aqui no programa. Como vai você? Tudo bem? Prazer.
Olá, muito prazer, é um grande prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o plano decenal de expansão de energia que a gente aqui na EPE ajuda o Ministério de Minas e Energia a elaborar.
Pois é um plano que trata aí de 10 anos, né, 25 a 34, ou seja, 2025 a 2034, planejando a questão aí das necessidades, da demanda, enfim, tudo isso que a gente tem, e da oferta, evidentemente, de energia para o país. E aí eu te pergunto, quais são os principais desafios desse plano decenal, Gustavo?
O grande desafio, né, eu acho que é a gente pensar primeiro o que, que é o plano decenal, né? Ele é um instrumento base de planejamento integrado, né? Então a gente está olhando o setor energético de forma integrada, pensando em como indicar as perspectivas de expansão do setor de energia em diversos energéticos disponíveis, né? Então, e para fazer isso, é claro, são mercados energéticos que são de alguma forma interconectados e a gente tem que avaliar segundo algumas dimensões. Então, por exemplo, a gente tem que avaliar, claro, a dimensão econômica, ou seja, quais são as necessidades energéticas que a gente tem para sustentar um crescimento econômico robusto e continuado da economia. A gente tem uma dimensão que é uma dimensão mais estratégica, né, e que versa justamente sobre qual é o melhor uso dos recursos energéticos nacionais, olhando com uma visão de futuro, né? Ou seja, a gente olha o sistema energético hoje e também tem que olhar para frente para ver, olha, olhando que o Brasil é, de certo, muito privilegiado, porque tem muitos recursos energéticos, então a
Verdade.
gente é destaque em basicamente todos os setores, desde hidrelétrica, solar, eólica, enfim, poderia enumerar outras, óleo e gás, uma série de setores. Como que a gente faz o melhor uso, ou desenha o melhor uso desses recursos, né? E de uma forma, na verdade, conectado um pouco com essa questão do desafio socioambiental também, que é fazer com que essa expansão também tenha como objetivos o acesso universal e a responsabilidade socioambiental. Então, o desafio é muito grande, né? Porque é, de fato, conectar questões muito amplas. A questão das inovações e da inserção de novas tecnologias ao longo do tempo faz esse processo ficar cada vez mais complexo, né? Então, é um trabalho bastante desafiador do ponto de vista técnico. E que a gente tenta estruturar então nesse plano decenal de expansão, que é como se fosse uma espécie de consolidação de uma visão do governo sobre o setor de energia, mas que ele tem um caráter indicativo, que quer dizer que o que está lá não é necessariamente o que vai acontecer depende muito também de como o mercado interpreta esse plano do governo e quais são as opções que eles. Que o mercado vai desenvolver ao longo do tempo. Então, é um trabalho que, no fundo, serve para fazer essa interação entre governo, mercado, agentes e a sociedade como um todo, né?
Agora, a questão de energia limpa, a gente fala, por exemplo, né, de energia elétrica, que é uma energia limpa, mas que tem apresenta os seus gargalos, por exemplo, quando a gente tem um regime de chuvas menor. Por outro lado, a gente tem as pessoas, muita gente querendo mesmo, né, utilizar energia solar em casa, todas essas questões. No seu entendimento, Gustavo, esses incentivos, por exemplo, para a produção de energia limpa, e especialmente, né, na questão da solar, hoje tem a questão do custo de implementação, por exemplo, que ainda é um grande desafio para grande parte da população brasileira. E aí, quando a gente fala nessa questão do social, né, da importância da política pública nesse sentido, o que se pode fazer, o que é possível fazer, o que está sendo feito nesse sentido, para que essa população, né, digamos, por exemplo, a pessoa que mora lá no interior, principalmente, porque às vezes nos prédios é um pouco mais complicado, depende de todo mundo, né? Mas pessoas que têm casas, por exemplo, de conseguir fazer esse planejamento para poder colocar as suas placas fotovoltaicas e conseguir produzir energia. É possível incentivar nesse sentido hoje no país?
Eu acho que é sempre bom a gente colocar essa questão é super relevante, e eu acho que é sempre bom a gente ajudar a difundir também uma informação que é hoje qualquer pessoa que usa eletricidade na sua casa e está dentro do sistema interligado nacional, que é o nosso sistema que atende basicamente quase todo o território nacional e conecta um dispositivo eletrônico na tomada, ele está consumindo uma energia que é 90, mais de 90% renovável. Ou seja, o Brasil tem um diferencial em relação à grande parte do mundo, que é se a gente consumir energia da rede hoje, a gente já está consumindo uma energia majoritariamente renovável, em quase 100%. Se a gente for falar no, mais de 90%, a gente pode dizer que temos essa questão. Por outro lado, a gente sabe, né, que tem a questão da solar e que, de fato, muitas pessoas enxergam nisso uma oportunidade de investir num painel fotovoltaico para fazer jus ao aproveitamento da energia e que, de fato, se a gente olhar nos últimos anos, né, essa energia cresceu de forma muito significativa, de quase zero em 2012 para mais de 40 gigas de potência instalada agora em 25. Então, de fato uma questão relevante. O que a gente precisa muito se preocupar e discutir bastante é justamente a questão das sinalizações econômicas no, nos desenhos para que não se reflita, por exemplo, em tarifas maiores para os consumidores que eventualmente não tenham o poder aquisitivo de adquirir esse tipo de tecnologia, né? Então, essa é uma questão que, de fato, tem que ser debatida, tem que se pensar em soluções tecnológicas que ajudem eventualmente a acomodar os diferentes modelos de negócios que vão surgindo com a questão não só da solar, né, mas a gente diz dos recursos energéticos distribuídos e como que eles podem, através de sinais de preço, que muitas vezes podem derivar da própria regulação ou de questões de desenho tarifário, como que eles podem ser utilizados alinhados com um benefício ótimo para o sistema, ou seja, de tal forma que não aumente os custos dos outros consumidores, mas que diminua o custo de uma forma sistêmica e que esses benefícios possam fundamentalmente ser compartilhados com todos os consumidores de energia, né?
Perfeito. Agora, Gustavo, uma coisa que é importante, você falou, né, do socioambiental e a gente pensa na questão do impacto ambiental, que basicamente não existe nenhuma produção energética que vá ser de zero impacto ambiental, né? Até mesmo a gente pensa, talvez, né, talvez você tem a questão da produção das placas fotovoltaicas, mas você tem, por exemplo, na questão da eólica, a gente percebe, por exemplo, na offshore, né, que fica aí nos oceanos, um impacto para a vida marinha. A gente tem a questão, né, daquelas que estão onshore, aquelas que estão em terra, a questão também das populações próximas às usinas eólicas por conta do ruído. Isso é uma questão que tem gerado alguma preocupação em algumas cidades pequenas no interior do país, especialmente nas cidades que são produtoras de energia eólica. Como é que o plano discute essa questão ambiental, né, de como minimizar esses impactos e como auxiliar essas populações que estão próximas dessas usinas? Enfim, o plano discute, digamos assim, detalhadamente, né, de que maneira, né, a produção de energia pode ser, pode ter as suas compensações em relação à questão ambiental?
Sem dúvida, né? Eu acho que você traz um ponto muito importante e interessante, que é, acho que de fato, a atividade humana como um todo, ela tem impactos ambientais e socioambientais derivados disso, né? E o plano, né, o Plano Decenal de Expansão, ele tem um capítulo específico dedicado à análise de impactos socioeconômicos e ambientais, que é um estudo que é conduzido aqui. A gente tem dentro da estrutura da EPE uma superintendência de meio ambiente, e ela pega todo o resultado desse plano e tenta transformar ela numa discussão sobre qual é o impacto socioambiental dessa expansão proposta, né, e todas as tecnologias e todo tipo de expansão vai ter algum impacto. Então essa discussão ela é feita olhando isso. E fora isso, a gente na EPE também participa de várias discussões, vários eventos, vários processos de audiências públicas em que se escuta, por exemplo, comunidades que estão sendo impactadas por diferentes tipos de projetos. Então a gente tem um olhar muito atento a essa questão dos impactos, entendemos que também deve ser um objetivo do plano tentar minimizar os impactos socioambientais de uma forma, os impactos negativos, eventualmente, e aumentar os impactos socioambientais positivos na medida de que a gente vai elaborando o plano e fazendo essas discussões. Então, a gente tenta conciliar um pouco essa visão de, olha, de fato precisamos expandir o consumo de energia no Brasil. O Brasil é um país que ainda precisa crescer o seu consumo de energia para que uma boa parcela da população tenha condições de ter acesso a mais serviços energéticos, né? Então, é uma questão de desenvolvimento mesmo, até alinhado lá com o nosso ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? De dar acesso a toda a população, à energia. Mas, ao mesmo tempo, essa expansão tem que sim sopesar, né, os impactos que ela pode causar e avaliar, oportunizar os impactos e fazer essa expansão da forma mais correta do ponto de vista socioambiental. Então, temos um capítulo lá especificamente dedicado a esse debate e convido aí os ouvintes da rádio aqui a acessarem o nosso plano decenal e explorarem lá o capítulo de análise socioambiental.
Maravilha. E qual que é o endereço para que as pessoas que tiverem mais interesse, né, em pesquisar sobre o assunto, em conhecer o plano decenal, onde é que elas acessam?
Pode ir diretamente na página da EPE, né, o www.epe.gov.br, e vai ter um link no canto esquerdo. Quando você entrar nessa página, vai ter lá Plano Decenal de Energia, e você consegue acessar o estudo completo. É um estudo bastante grande, são mais de 500 páginas de discussão sobre a expansão como um todo, mas os capítulos temáticos também estão lá disponíveis. Também tem disponíveis materiais que a gente chama de cadernos de publicação, que são como se fossem slides com conteúdos mais visualmente atraentes, né, e que sumarizam muito da discussão que estão lá. Então, dependendo do leitor, né, pode acessar os cadernos e ter uma ideia do trabalho em cada segmento. Então, vai ter um caderno de transmissão, um caderno de projeto de geração, um caderno de biocombustíveis. São 16 cadernos, são muitos, eu não vou enumerar todos,
Claro.
mas que também trazem já essa comunicação, além do relatório final, que é esse documento bastante extenso, que é fruto de um trabalho de uma equipe multidisciplinar da EPE, de alta qualidade técnica. Isso aqui eu preciso também fazer ser. Pode parecer um autoelogio, porque eu faço parte dessa equipe, mas é importante reconhecer o valor da empresa também e dos funcionários que se dedicam muito na construção desse plano.
Maravilha. Gustavo Nassif conversando com a gente, portanto, você pode acessar lá epe.gov.br para conhecer mais sobre o Plano Decenal de Expansão de Energia, que foi, né, um assunto de debate na audiência pública realizada pela Comissão de Minas e Energia aqui na Câmara dos Deputados. Gustavo Nassif, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço para você, obrigado por participar aqui com a gente.
Eu que agradeço, ficamos à disposição aí. Um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Câmara.
Obrigado. Gustavo Nassif, que é assessor da presidência da EPE, Empresa de Pesquisa Energética Auxiliar aí do Ministério das Minas e Energia do Governo Federal. Muito bem, agora a gente vai falar mais de música pop alemã. Com esse som aqui, ó. Essa música, a Claudia Brücken, vocalista do grupo Propaganda, um dos grupos alemães de sucesso no mundo pop, né? Essa música furou disco, né? Foi até tema de novela. Aliás, a gente tá ripando aqui no disco da novela Selva de Pedra, 1985, essa canção que se chama Duel, do grupo Propaganda.
Passion die.
primeiro corte, você não sente. O segundo faz você pensar. O terceiro, te põe de joelhos. É uma canção que fala um pouco sobre a inveja e sobre as relações abusivas. A música da Cláudia Brooke, né? O grupo Propaganda. A Cláudia Brooke, quando gravou isso, tinha 19 aninhos. Um pessoal da Alemanha que foi para a Inglaterra nessa época gravar essa música, e foi uma música que realmente fez muito sucesso no mundo pop, e trazendo aí para você a canção Duel, né, do grupo Propaganda. Vamos para o intervalo e, na volta, a gente vai falar sobre os 35 anos da reunificação alemã. Já, já.
Feijoada completa.